A pauta agora é vacinação contra a Covid-19. O programa Voz da Diocese conversou com o professor da disciplina de Infectologia da Faculdade de Medicina do ABC e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Munir Ayubi, sobre a eficácia das vacinas e as expectativas para o início do Plano Nacional de Imunização.
Vou responder as perguntas que você me fez. A primeira em relação às vacinas testadas. Todas elas, umas mais, outras menos, têm uma boa eficácia. Elas estudam populações diferentes, elas estudam momentos diferentes, e, portanto, os resultados eles podem ser diferentes de uma e de outra. Isso não quer dizer necessariamente que uma vacina que tem uma eficácia de 90% é melhor do que uma vacina que tem uma eficácia de 60%. Depende da população que ele colocou no trabalho. De qualquer forma, todas as vacinas anunciadas são eficazes para diminuir e controlar essa pandemia. A expectativa que nós temos que ter para o nosso Plano Nacional de Imunização é que essas vacinas sejam disponibilizadas o mais rapidamente possível, independentemente da plataforma utilizada, independentemente do laboratório produtor. Quanto mais vacinas, melhor seria. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhor. Quer dizer, se nós temos uma vacina que tem uma eficácia de 50%, como é o que está sendo anunciado, por exemplo, pela vacina da Coronavac, essa eficácia vai ficar muito maior se nós vacinarmos mais de 80, 90% da população. Se nós não conseguirmos vacinar essa grande quantidade de pessoas, a vacina vai ter uma eficácia menor. Então, é fundamental que as pessoas procurem a vacinação. É fundamental que as pessoas sejam vacinadas. O importante da vacina não é saber se a pessoa vai ter doença ou não vai ter doença. Nenhuma vacina dá 100% de proteção. Então ela pode ter doença. O que ela não pode ter é doença grave, que precise que ela vá para o hospital, que seja entubada, que necessite de unidade de terapia intensiva. Essa é a ideia da vacinação.
Dr. Munir, e qual o foco principal da vacinação, a questão da imunidade de rebanho? E mesmo que se inicie a campanha, a população deve continuar seguindo os protocolos sanitários de distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel?
Em relação ao foco da vacinação, o foco é exatamente esse. É a maior quantidade possível de pessoas a serem vacinadas. A gente sabe da dificuldade que existe em ter acesso à vacina. Não existe vacina neste primeiro momento para todas as pessoas, por isso que o governo está fazendo, aqui como em outros lugares do mundo, grupos prioritários, grupos que têm um risco maior de ter a doença. Mas, quanto maior a quantidade de pessoas, quanto mais vacinas disponíveis, não só essas duas que estão sendo faladas atualmente, mas outras vacinas de outros laboratórios, para a gente poder ter um leque grande de opções e vacinar a maior quantidade de pessoas. Claro que isso tudo não vai acontecer de um dia para o outro. Todas as vacinas têm necessidade de duas doses e a proteção acontece depois de 2 a 3 semanas da segunda dose. Ou seja, nos próximos 1, 2 meses, 3 meses, nós não vamos ter uma quantidade de pessoas com imunidade. Portanto, todas as medidas de contenção da epidemia devem ser mantidas. Isolamento social, uso de máscara, lavagem de mãos. Isso não vai mudar, eu acredito que isso não vai mudar até o primeiro semestre. Se tudo correr bem, se as vacinas forem eficientes, como a gente está achando que se tiver um grande número de pessoas vacinadas, se a gente tiver uma cobertura vacinal ampla, nós acreditamos que no segundo semestre, no meio do segundo semestre, nós vamos poder estar voltando à nossa vida normal. Muito obrigado e bom dia para você.
Janeiro Branco, o cuidado com a saúde mental em tempos de pandemia. Idealizada nos moldes das campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, o Janeiro Branco é uma campanha que visa a conscientização e mobilização da sociedade em favor da saúde mental, destacando a importância da prevenção ao adoecimento emocional que gera impactos preocupantes na população. A iniciativa foi criada em 2014 por um grupo de psicólogos de Minas Gerais e se estendeu por todo o Brasil com a proposta de um mundo no qual as pessoas tenham mais responsabilidade consigo mesmas e com as outras. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2020 atestam que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo, um transtorno mental frequente que afeta todas as faixas etárias, de qualquer raça, etnia ou classe social. Diante dessa realidade, o Ministério da Saúde reforça a necessidade de se ter hábitos saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente, ao apresentar algumas dicas para uma melhor qualidade de vida. Reserve um tempo para curtir a vida. Viva intensamente seus momentos em família. Pratique atividades físicas. Mantenha uma alimentação saudável. Reforce seus laços de amizade. Não abra mão de boas noites de sono. E não tenha vergonha de buscar ajuda de profissionais. Segundo o site do Projeto Janeiro Branco, a campanha promove palestras, oficinas, cursos, workshops, entrevistas midiáticas, caminhadas, rodas de conversa e abordagem de pessoas em todos os lugares nos quais as pessoas se encontram: ruas, praças, igrejas, empresas, residências, academias, shoppings, hospitais e prefeituras. Em janeiro de 2021, por causa da pandemia da Covid-19, a campanha tem priorizado espaços abertos e meios online. Em Santo André, a equipe do NEPSAR, Núcleo de Estudo e Pesquisa de Sociopsicodrama do ABC e Região, realizará pelo 5º ano consecutivo atividades de abordagem aos transeuntes sobre o tema da saúde mental, no Terminal Metropolitano Santo André Leste, localizado na Rua Visconde de Taunay, sem número, nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, das 10 horas da manhã à 1 hora da tarde, seguindo todos os protocolos sanitários de distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel. Participe! Fábio Salles, para a Diocese de Santo André.
Caríssimos irmãos e irmãs, os dois discípulos que ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, passaram a procurar Jesus. E quando se aproximaram, Jesus perguntou: "Que procurais?" Essa mesma pergunta Jesus está fazendo a mim, a você e a todos que se aproximam do sacrário para rezar. A todos que só se lembram de rezar quando as coisas vão muito mal. Jesus está nos perguntando: que procurais? Que eu resolva os seus problemas? Enquanto você não me ajuda a resolver os problemas desse mundo, este mundo cheio de violência, de maldades, injustiças, e você não faz nada? O que você tem feito para promover um mundo mais justo? Será que você não tem provocado nenhuma desavença por aí? Jesus está nos perguntando: o que você está procurando? A sua paz, o seu emprego, a sua felicidade? E os seus pais, os seus filhos, seus colegas de trabalho, da faculdade, seus amigos, parentes? Eles não precisam de nada? Por que você só se lembra dos seus problemas? Caríssimos irmãos e irmãs, na verdade procuramos Jesus para que Ele alivie os nossos males, as nossas dores, para que Ele nos dê o conforto, alegria de viver e tudo mais de bom. Não é mesmo? Mas no fundo, nem pensamos naqueles que nos rodeiam, naqueles que não têm o que nós temos, aqueles que sofrem por não conhecerem a bondade e a palavra de Jesus. E nós nem pensamos em ir até eles para lhes contar o quanto é maravilhoso entregar a nossa vida a Deus Pai. Fazemos igual aqueles dois irmãos. Cada um quer o carinho e a proteção do Pai. E para conseguir isso, empurram o outro para ele não se aproximar do Pai. Fazemos como as duas filhas que disputam o amor da mãe e correm para chegar primeiro em seu colo e também empurra a outra para que não lhe atrapalhe. No fundo, continuamos infantis e muito egoístas até em nossas almas. Continuamos buscando a Deus só nas horas difíceis e nos momentos esquecemos mais importantes de adorá-lo e bendizê-lo nas horas também de alegria. Nos momentos em que estamos por cima da carne seca, nos momentos de vitória e de sucesso. Quantos de nós se esquece de agradecer as imensas graças que recebemos diariamente do Pai? Esquecemos que a nossa vida é um verdadeiro milagre. Vivemos pela graça de Deus. Sem a sua proteção, a qualquer momento podemos parar de existir. Os perigos da mata escura são muitos e sem Deus fica muito perigoso atravessá-la. Vamos agradecer ao levantar pelo novo dia de vida. Agradecemos o emprego que temos por poder estudar, tomar um banho. Agradecemos as refeições, evitemos o mal e praticamos o bem. E no fim do dia, peçamos perdão por não ter conseguido amar o nosso irmão e a nossa irmã, como Jesus nos amou. Peçamos perdão por ter pecado e não nos esqueçamos de agradecer o ar que respiramos, a amizade dos amigos, a proteção do Pai, e agradeçamos até mesmo pelos contratempos que nos aconteceram, pois só Deus sabe o que passamos por certas coisas nessa vida terrena e passageira. Tenhamos todos a graça de Deus. Salmo 39. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciarei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios.
Quando Jesus passa. E para que nós ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese, queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus, tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Quando Jesus passa. Quando Jesus passa. Quando Jesus
meu telônio, jogando a rede, sob a figueira a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar.
Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.
Quando Jesus passar. quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar,
no meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever.
Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus
igreja, só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.